Começando agora o quinto episódio da terceira temporada Dispersando. Hoje eu estou com dois fones porque eu estou com a janela aberta de dia, tem uma construção aqui do lado, construções infinitas que nunca acabam. Hoje com Carlos Ota. Carlos Ota, não juntem os dois nomes dele, que dão um som esquisito. Do Brontossauros em meu jardim, antigo chefe do Laboratórios do Science Blogs, e hoje é apenas mais um. Se apresente aí.
Oi, pessoal, eu queria agradecer o Igor por me chamar. É, de não ser mais o chefe do Laboratórios ou do Science Blogs, eu ainda tenho o poder de veto em alguns blogueiros.
Ops.
Então eu não ficaria fazendo piadinhas engraçadinhas por enquanto. Mas além do blog, tem ainda minha participação aqui como professor da USP. Eu sou chefe de laboratório e também eu estou começando a fazer pesquisas com biologia sintética, além da minha pesquisa natural, que é a de relógios biológicos em plantas.
Como eu costumo dizer, você sabe a hora que a cana-de-açúcar vai dormir, né?
Pois é, isso que é o engraçado. E as pessoas nem percebem que as plantas poderiam fazer isso, né? Que é dormir e acordar, né? Ter essa variação de função durante o dia.
Eu fiquei sabendo disso quando era muito, muito novo ainda, porque aqui tem uma praia que tem uma atração turística, que eu não sei por que as pessoas se atraem por isso, que é um morro que falta um pedaço. Ele é uma duna coberta de planta, faltando um pedaço no meio, e botar o nome de Mundo Careca. E teve uma época que eles quiseram iluminar o pedaço que estava faltando, que eu também não entendo o motivo disso, durante a noite, e alguns, não sei, biólogos ou se não só engajados nessas coisas, disseram que as plantas têm o horário delas de dormir. Aí foram, obviamente, ridicularizados por muito tempo, mas fez sentido na minha cabeça, né? Que se todas as outras coisas têm seu horário biológico, porque não as plantas?
É, na verdade, plantas quando ficam em luz constante, algumas delas sofrem bastante, né? E elas acabam perdendo um pouco do verde dela, da clorofila dela, e acabam até morrendo. Mas o pior mesmo de luz não é nem para as plantas, mas sim para os animais. Então parece que pássaros em cidades são bastante estressados porque eles têm um ciclo de sono dele meio alterado. E lá estavam trocando todas as luzes da cidade onde eu estava por luzes mais baixas, mais escuras, meio amareladas. Era até meio estranho andar no inverno, que parecia que alguém ia atacar você em qualquer momento.
Alguém bastante amarelo ia sair das sondas e pular em cima de você. Hoje você está como chefe de laboratório, né, da USP. Você está fazendo exatamente o quê? Qual é a sua função como chefe?
É, quando a gente é contratado como pesquisador na universidade pública, a gente tem basicamente três funções. Uma delas é o ensino, então eu devo ensinar na graduação e na pós-graduação. A outra seria a extensão, que é eu tenho que levar o conhecimento da universidade até o público em geral, então o blog. Que é o que a gente é mais conhecido, apesar de ser tão. Esse podcast é importante quanto as outras duas. E na pesquisa, o meu trabalho é pensar em projetos de pesquisa, conseguir dinheiro para esse projeto e fazer com que ele chegue até e executar para que ele dê os resultados que eu gostaria, que eu quero que tenha. E não necessariamente induzir os resultados, mas conseguir responder à pergunta que eu tenho.
Pelo menos que o experimento dê certo, né?
Isso, eu tenho que garantir que os equipamentos estejam em boas condições, os reagentes estão frescos, que a metodologia é correta e que a análise seja bem feita. Isso tudo para ter um experimento robusto que vá dizer, pelo menos, o mais próximo possível do que está acontecendo no nosso sistema.
Não necessariamente que o experimento funcione, aliás, que o experimento tenha um resultado positivo, mas que ele funcione, porque resultados negativos também são muito úteis. né, para a nossa busca de
É, porque
respostas.
na verdade o que acontece é a gente fica aqui no dentro da sala pensando as coisas mais absurdas do mundo. Por exemplo, será que planta tem relógio? E a gente tem que testar se isso é verdade ou não. E infelizmente nem sempre a realidade se conforma com a nossa imaginação. Então a gente tem que saber o que que aquilo que a gente imaginou é verdade ou explica o suficientemente a verdade. Ou o que é viagem completa?
E você, ainda mesmo assim, como chefe, como tendo que ser um administrador do laboratório, como você tem que ser a pessoa que se preocupa se a parede está bem pintada, você precisa também continuar dando suas aulas, né? Você sempre está me dizendo que você dá aula para
Igor.
doutorandos.
Igor, você podia repetir que você parou aqui?
Ah, tá. Acho que estamos com problemas de transmissão. Espero que estejamos gravando. Tem gente assistindo, então pelo menos está funcionando ao vivo.
Pessoal, dê um alô.
É, no Twitter, hashtag dispersandopod, suas perguntas serão retransmitidas na medida do possível. É, eu estava dizendo, você tem como função de administrador, de ser a pessoa que controla os horários, que controla os custos, que controla todos os aspectos administrativos do laboratório. Você também tem que continuar dando suas aulas, né? Para você estava dizendo que você tem alunos de doutorado e de iniciação científica. Como é que você consegue controlar isso tudo?
Isso. A parte de ensino inclui você formar pesquisadores novos, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação, e envolve dar aulas, né? Então, geralmente eu dou aulas em 2 ou 3 cursos por ano sobre bioquímica e biologia molecular. Como que a gente organiza tudo isso? Trabalhando como um camelo. obviamente, você tem que ter bastante organização. Para conseguir distribuir bem o que você faz durante o dia, né? Você não pode privilegiar um lado em detrimento ao outro.
E seus alunos, como é que. Porque você tem praticamente as duas pontas do ensino, né? Você tem os da iniciação científica e você tem os do doutorado. Como é que você regula? Você manda seus doutorandos darem aula para os seus iniciantes?
Existem muitos estilos de orientação. Como o meu laboratório é pequeno e está no início, várias técnicas ainda não estão estabelecidas e eu não tenho um pesquisador bastante sênior, né? A pessoa que está trabalhando comigo por mais tempo está apenas 1 ano. Nesse caso, eu pego para mim o papel de orientar todo mundo, desde a iniciação científica até o doutorando. Em outros laboratórios, muitas vezes a iniciação científica fica com outros alunos, seja uma iniciação científica mais sênior ou um aluno de doutorado e mestrado. O que que eu faço com os iniciação científica? Com eles, eu tenho que ter mais cuidado para explicar o que está acontecendo, tanto da base teórica quanto na parte prática, e eu tenho que ter uma preocupação com a formação científica, dessa pessoa, como que ele deve bolar um experimento, por que que serve cada etapa da metodologia. Isso realmente exige tempo e é algo quase algo diário. Toda vez que eu encontro, eu tenho que ensinar alguma coisa. O aluno de pós, ele tem um pouco mais de independência. A princípio ele fez uma iniciação científica, ele pode ter feito um mestrado ou não, então ele tem um pouco mais de independência. E na verdade, meu papel é ensinar ele a ser independente, né? Quando ele chega no final do doutorado, espera-se que o aluno ele seja capaz de bolar um projeto sozinho e executá-lo. Então, o meu papel é mostrar para o aluno como se faz isso e orientá-lo a entender como funciona. Então, é um pouco diferente. Eu acabo falando com eles bem menos e quando eu converso com coisas mais abstratas e menos detalhadas, né? Porque eu não posso também fazer tudo por eles, senão eles não vão aprender nada.
É, não necessariamente que eles já tenham aprendido muita coisa, Estava pensando aqui a diferença entre os alunos da iniciação e do doutorado é que os alunos da iniciação sabem que não sabem de nada.
É, exatamente. Um dos grandes problemas com alunos de doutorados, muitas vezes, é mostrar para eles o que eles não sabem e mostrar que isso é ok, porque eles são alunos ainda, e quantas habilidades eles ainda não adquiriram e que eles ainda têm que adquirir. Às vezes você tem a impressão que fazer ciência é muito fácil, principalmente em laboratórios grandes, porque as coisas vêm muito mastigadas, muito prontas. E, na verdade, fazer ciência é extremamente difícil. E exige vários níveis de habilidade para você conseguir executá-la corretamente. E mostrar para o aluno de doutorado isso, às vezes, é muito difícil. Atualmente, até para iniciação científica, às vezes, é difícil mostrar que a sua experiência como pesquisador sênior conta muito, mas muito mesmo, para um projeto de pesquisa.
E você falou do eles acham que é fácil, principalmente no laboratório grande, que às vezes se torna até mais difícil para certas coisas que eles têm que fazer trabalhar no laboratório grande do que no pequeno, porque eles têm uma concorrência, tem às vezes não tem, por exemplo, tem só um aparelho que eles precisam dividir com várias pessoas. Laboratório pequeno você tem o problema de não ter, talvez não ter aquele aparelho, mas os outros que você tem é só seu. São níveis de habilidade e também níveis de dificuldade distintos para fazer isso.
Certamente tem vantagens e desvantagens se está num laboratório grande ou está num pequeno. Um grande, às vezes, dependendo do tipo de orientador, você tem mais liberdade, porque você desaparece no pano de fundo. No laboratório pequeno, aqui, eu sei basicamente tudo o que acontece. Se tivesse o dobro de pessoas, talvez eu não soubesse. Em compensação, no laboratório pequeno, você tem a oportunidade de ver o laboratório crescer, você tem a oportunidade de ver como que um laboratório funciona um pouco mais de perto. Então você acaba vendo como funciona a parte burocrática, como é o papel do orientador, muito mais de perto. Então tem sempre um equilíbrio. Fora que eu tenho mais tempo para usar. Alunos do que se eu tivesse o tri. Te perdi de novo?
Não, voltei. E você já escutou o que é que eles falam pelas suas costas, se eles acham você muito carrasco ou se você é gente boa?
Eu escutava mais até eles descobrirem que eu ouço tudo da minha sala.
As paredes são finas, né?
Não, as paredes são bem finas e os alunos são bem altos. Eu tenho um problema que eu sou bastante novo ainda, né? E eu me visto de modo bastante nova. Então, muitas vezes, eu tenho a vantagem dos alunos se sentirem mais abertos comigo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a desvantagem dos alunos nem sempre respeitarem o tanto que eu gostaria que respeitassem, sabe? Às vezes, você tem que dar uma ordem, você tem que ser. Mais autoritários, tem que dar uma bronca.
Eles se identificam mais com você pela idade, mas às vezes se ficam muito próximos demais, né, do que deveriam, achando que você deixa de ser uma autoridade e passa a ser um colega, né?
Isso, e aí, às vezes você fala uma coisa como uma autoridade e você é encarado como um colega, e então o efeito nem sempre. É o que você deseja, né? Porque tem vezes que o aluno pode fazer e deve fazer o que ele quer, e tem vezes que ele tem que te obedecer. E aí, às vezes que tem que obedecer, que são mais difíceis.
Principalmente se é uma coisa que eles não querem exatamente fazer naquela hora.
Exatamente.
E voltando para o Science Blogs, o seu blog, o Brontossauros em Meu Jardim. Você começou esse blog em 2006, 2007?
Não, foi no final de 2007, quando eu estava terminando meu doutorado. Na verdade, Quem me trouxe para o mundo dos blogs foi a Paula, minha esposa, ela que montou o Rastro de Carbono. Aí eu gostei, eu achei interessante, eu abri um blog do Guto e Dadá, que era um blog voltado para crianças, e estava muito legal também, até que começou a surgir a vontade de escrever textos mais adultos, digamos assim. Aí nesse período a gente estava na Inglaterra, a gente se mudou para o Brasil, e algumas semanas depois de a gente estar no Brasil, eu resolvi escrever o meu jardim.
E você já lia blogs antes ou conheceu por Paula? Você já independentemente, já era apreciador de blogs científicos?
Eu lia alguns blogs, eu cheguei a ter um blog vários anos antes, mas blogs de ciência mesmo eu acabei descobrindo junto com enquanto eu fazia os blogs, né? Aos poucos eu descobri os blogs brasileiros, depois eu descobri que a comunidade de blogs estrangeiros era riquíssima, e foi lá que começou a surgir a vontade de ter uma comunidade parecida com o que eles tinham lá, no Science Blogs americano.
Aí você e Átila, praticamente, e algumas outras pessoas, mas que não chegaram a entrar, se reuniram, né, tiveram essa ideia de formar esse conjunto de blogs. Era você e Átila, tinha mais, acho que duas pessoas que eu não lembro agora, porque faz muito tempo que eu soube da história, do primeiro encontro de vocês para fazer algo do tipo.
Olha, no começo mesmo era eu e o Átila. E essas duas pessoas, eu não sei, você ouviu do Átila essa história? Eu acho que a gente entrou em contato com programadores e com designers que iam nos ajudar. Mas era sempre, eu acho que desde o começo fui eu e ele só, não tinha outros parceiros, não. Eu realmente não sei dessa parte da história. O problema é eu devia ter visto a sua entrevista com o Átila para eu acertar as histórias. Interessante
Combinar com
confrontar.
ele, ou pelo menos na entrevista com o Rafael, que ele disse que foi por causa dele que o Science Blogs começou, né? Que ele que forçou a Atila praticamente quebrando o braço dele para fazer um blog. E vocês já se conheciam pessoalmente, né? Vocês eram, acho que não necessariamente colegas, mas do mesmo curso, na mesma universidade.
Eu e ele, a gente fez biologia aqui em São Paulo, na USP. Eu acho que ele me conhecia mais do que eu conhecia ele, porque eu fui monitor dele num curso. Um curso, inclusive, que tem o um nome maravilhoso de Fauna, Flora e Ambiente.
São três coisas distintas.
Três coisas distintas e todas elas têm um ar meio biologia,
Esotérica, é.
né? Mas então eu me lembro do Átila de vista e ele provavelmente se lembra de eu ter sido monitor e outras coisas. Tanto até que foi até uma surpresa quando eu descobri que ele era da USP. Foi legal. O Átila foi um dos primeiros colegas de blog que eu tive. Ele abriu o blog um pouquinho só depois de eu ter aberto o meu. Se bobear, o primeiro blog dele é até mais velho que o Brontossauros, né? Eu não tenho certeza. E aí a gente estava conversando e quando eu tive a vontade de fazer essa comunidade de blogs, eu falei com ele e perguntei se ele estava afim. E foi aí que a gente começou a conversar mais a fundo.
E o excelente nome de Lablogatórios, de quem foi essa ideia, que até hoje fico ressentido de não termos continuado com essa alcunha.
Eu acho que foi meu, eu não tenho certeza dessa parte. O problema do nome Laboratórios é que é dificílimo para as pessoas pronunciarem.
Não que
Eu
Science
adoro
Blog
o
seja
nome,
mais
mas
fácil.
era. Não que Science Blogs seja mais fácil. Eu também acho que Science Blogs não é um bom nome para uma comunidade de blogs de ciências no Brasil, mas pelo menos esse a gente não tinha escolha, né? Dispersando, por exemplo, ia ser um nome fenomenal, eu acho, para a comunidade.
Agora já era, já peguei pra mim.
Não sei se já registrou dispersando.com.br.
Esqueci. E eu puxar um assunto dessa parte. Bom, aí você, com seu blog, você se juntou quatro, fez o laboratório, chamou várias pessoas. E a mudança para o Science Blogs Brasil, como é que se deu? Você estava em contato já direto com o pessoal do Science Blogs original, desde antes até, eu acho, do laboratório, né?
É, na verdade, o que aconteceu foi que eu conheci a Albora, que é um dos grandes nomes da blogagem de ciências lá fora. É, eu conhecia principalmente porque ele também estudou ritmos circadianos em codornas, eu acho. Então a gente tinha esse ponto de contato. E quando a gente estava divulgando o laboratórios, eu falei com ele. E aí eu desconfio que ele falou com a diretoria do Science Blogs, e alguns dias depois da gente ter lançado os laboratórios, a gente recebeu contato do vice-presidente do Science Blogs querendo falar com a gente, que foi levemente assustador.
Vocês acharam que ele ia cobrar royalties da ideia de juntar blogs de ciência? Mas depois foi tranquilo, né? Vocês acertaram e fundaram a marca, né? Science Blogs Brasil. E a partir daí foi tranquilo. Você foi até citado numa revista de grande circulação nacional como um dos blogs mais interessantes.
É, isso daí foi, na verdade, eu acho que uma jogada do Cardoso. Eu acho que eles escreveram para um monte de blogueiros famosos para indicar blogs, e ele indicou o meu, e a época resolveu aceitar. Assim, foi uma surpresa e foi super legal assim na época, né? Foi bem bacana, mas surpreendente ao mesmo tempo.
Não, eu já estava esperando, estava só esperando a ligação. Como é que foi? Eles foram, lhe abordaram ou você ficou sabendo depois que foi publicado?
Eu fiquei sabendo só depois que foi publicado. E me falaram, falei, não, deve estar certo, né? E aí foi questão de correr até a banca de jornal e ver que estava lá. Foi interessante, foi legal.
E daqui para frente, como é que você está com o blog ligeiramente estacionado? Como é que você pretende manter agora essa sua vida de auto-octanagem acadêmica e sua vida de blogueiro?
É, o grande problema é que eu, além da academia, eu tenho um filho e tenho uma família, né? Então, e tenho a blogagem, e na verdade eu só tenho uma vida. Então, eu tive que escolher, né, entre dois desses três, e acabei deixando o blog meio de lado. Mas na verdade eu sempre fiz, desde a graduação, sempre fiz algum tipo de divulgação científica. Eu já fiz as mais diversas coisas. Eu já escrevi para revista de criança, eu já fui monitor de visitas, eu já fui criador de material didático, já escrevi livro didático, já dei aula para professor. Então eu sempre fiz alguma forma de divulgação científica. O blog é só um aspecto. Então, o meu plano é agora usar essa minha posição como professor para começar outros projetos de divulgação, agora utilizando alunos, pseudópodes, para executá-los, né? A questão é que eu preciso fazer a parte acadêmica, a parte científica começar a funcionar para eu poder despender tempo nessa parte, né? Eu até tentei fazer um projeto, mas aí eu realmente estava sem tempo, eu tive que abandonar. Então, provavelmente vocês vão ouvir em breve notícias sobre esses projetos que vão revolucionar a divulgação científica brasileira.
Quando você disse que tem alunos de extensão, as pessoas acham que é a extensão acadêmica, mas é a extensão corporal.
Exatamente. Na verdade, o seu laboratório vira um super-organismo com você na cabeça, encabeçando ele.
Que excelente! Então, vamos pensar agora o bloco de divulgação de ciência como um super-organismo.
Falando nisso, Igor, eu acho que você tem uma história excelente sobre o nosso primeiro contato com você, como a gente conseguiu te cooptar, como blogueiro de ciências.
Ele diz a gente, mas foi ele. Eu comecei meu blog mais porque eu conhecia já os blogs gringos, né, os americanos, ingleses principalmente. E meu blog completamente aleatório, que ainda permanece, eu só retirei a parte científica para botar no Science Blog. E não sei como me acharam, acho que pelas tags que as pessoas antigamente usavam para achar as coisas, hoje em dia ninguém nem sabe o que é isso. Eu fiquei conhecendo não, foi Átila e. Aliás, não Átila, o Rainha Vermelha e o RNA, mensageiro de Fafá. E comecei a. Eu comentava no, nos blogs deles, comentava no meu, aí conheci depois o Brontossauros e etc. Aí, um belo dia, eu, solteiro, escrevi um texto que era. Acho que era manifesto, era alguma coisa assim. Descrevendo o que eu queria conhecer numa pessoa. E se você se enquadrasse nessa descrição, me procurasse. Aí o primeiro comentário é de Carlos dizendo: preciso falar com você, me mande um e-mail. Vamos ver se essa relação de longa distância funciona. Depois eu boto o link para quem quiser ficar
Mas foi bom que você
constrangido em
não.
tempo real.
Pois é, e eu realmente eu não me lembrava disso. Eu provavelmente nem vi que o texto era esse. Mas foi uma sincronia interessante. E foi bom que você respondeu, afinal. Senão a gente não estaria aqui com esse relacionamento.
Pois é. Acabou que deu certo o relacionamento de longa distância.
Virtual, longa distância, tanto. Aqui, ó, 25 do 5. Isso. 25 do 5 de 2008, eu mando um e-mail pro Atila falando mais blogs. E aí tem um blog, o seu blog em primeiro lugar. Depois tem o blog do Daniel Duclos, que na época escreveu um pouco mais de ciência e agora escreve um de turismo. E tinha um tal de físico maluco, que eu não sei se existe ainda. Então, aparentemente fui eu que te trouxe para o Science Blogs.
Excelente.
Vamos ver o que que é. Ah, e aí você escreveu um e-mail. Carlos, recebi seu recado. Diga aí. E aí que eu falei, na época o Atila ainda chamava a Rainha de Copas, né? E foi isso. Aí a gente mandou nosso pitch. Interessante.
Foi um momento muito esquisito e ao mesmo tempo uma grande honra ser chamado, convidado para uma coisa que eu não sabia nem que podia existir, mas que acabou que deu certo. E então você está com esses projetos que são até o momento secretos, e você agora me disse no começo que está entrando na área de biologia sintética. Como é que você está aplicando os seus conhecimentos de ritmos circadianos ou nessa nova área? Ou não está começando do começo?
A gente está começando bem do começo. Na verdade, algumas das ferramentas que a gente está manipulando em biologia sintética, talvez eu consiga trazer para plantas depois, particularmente algumas proteínas que produzem luzes. Então, a gente usa bastante a proteína que produz luz de vagalume. E em plantas a gente usa um tipo e um projeto de biologia sintética que foi feito em Cambridge, e ele produziu luciferases, que é o nome dessa proteína, de várias cores. Então, ela produz luz de várias cores. E isso pode ser interessante para a gente poder medir duas coisas ao mesmo tempo, com essa luciferase. Então, por isso. Eu acho legal, no longo prazo, isso que eu tenho esse interesse. Caso aqui vai ser uma linha de pesquisa que vai atrair muita atenção. Uma linha de pesquisa que tem muito potencial de influenciar todos os aspectos da nossa pesquisa e de outras pesquisas que tem. Então, eu estou apostando agora para ver se no longo prazo isso daí acaba se pagando, né? é uma coisa no longo prazo.
Vamos esperar então a nova ala da universidade, ala Carlos Otta, de Biologia Sintética.
É, pois é. Na verdade, vai ter um prédio novo aqui na USP, só de biologia sintética. E biologia sintética e biologia de sistemas. Então, faz parte da estratégia também eu ter esse conhecimento para poder auxiliar na construção desse novo prédio e nos grupos envolvidos.
Ótimo. Deixa eu dar aqui o serviço. Circule o Dispersando no G+, Dispersando Podcast no Google Plus. Mande e-mails para dispersando@gmail.com ou dispersando@scienceblogs.com.br. Sigam Dispersando no Twitter, Dispersando Pod. Participem das gravações pelo Twitter com a hashtag DispersandoPod, POD. Subscreva nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. Quer deixar algum recado? Quer complementar alguma ideia? Você acha que a gente esqueceu de falar de algo importante?
Ah, não sei, continue lendo Science Blogs, continuem incentivando. O Kentaro acabou de organizar uma iniciativa legal, que é o Interciências, que é uma espécie de amigo secreto de blogueiros. Eu achei muito legal e a gente está aberto para pessoas de fora. E continuem atentos, eu acho que logo, logo o Science Blogs deve procurar mais blogs, né? Pelo que eu andei ouvindo.
Mais blogs, mais videocasts, mais podcasts. Então, estamos expandindo para outras mídias. Um dia teremos nosso próprio fanzine. Quem sabe até uma coletânea musical.
Eu estava lembrando que no colegial eu fiz um fanzine. Então eu sou dessa época ainda. Os fanzines para aqui, para os mais jovens, eram os blogs de papel.
Exatamente. Eu tive dois jornais, um no meu
Dois
condomínio,
jornais.
e outro na escola. Tempos passados. Eu já gostava de escrever e não sabia ainda.
Pois é, né? Esse negócio de produzir conteúdo vem de longe, né? Não é uma coisa que você passa a fazer, eu acho. É uma coisa que você cresce com essa vontade.
Então, com essas sábias palavras, vamos encerrar o quinto episódio da terceira temporada. Carlos, muito obrigado. Você está agora no trabalho, eu estou tomando o seu tempo e atrasando a ciência nacional. Então, vamos nos despedir.
Então, até mais, Igor. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, como eu falei, extensão faz parte do meu trabalho, então eu estou executando o meu trabalho nesse momento.
Ah, então vamos
E
continuar
até mais,
falando.
pessoal. Dê um alô no blog.
E com essa tosse.
Gente pode falar até acabar o.
Com essa tosse, terminamos mais um episódio. Tchau!
Tchau, pessoal.